Na manhã de 21 de novembro de 2003, o índio recém-nascido Amalé, da etnia Camaiurá, do Alto Xingu, de Mato Grosso, foi enterrado vivo e pisoteado na cova rasa. Filho de mãe solteira, Amalé foi condenado à morte, mas sobreviveu graças ao resgate da sua tia, Camiru, que o retirou da terra 2 horas depois da cerimônia. A índia, que se rebelou contra a tradição, também impediu o infanticídio de Cacatza Camaiurá, fruto de um adultério, como revela o próprio Cacatza.
Eu sou sobrevivente do infanticídio quando eu estava na barriga da minha mãe. Meu pai não me reconheceu como filho legítimo, então, pela pressão do meu pai, quando eu nasci, ela cavou o buraco e ela queria me enterrar. Mas uma senhora veio e me levou e eu sobrevivi. Na nossa cultura, a gente enterra as crianças vivo.
O relato impressionou os convidados da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que discutiu com índios, especialistas e autoridades um projeto de lei que combate o infanticídio nas aldeias. A prática acontece em mais de 10 etnias indígenas, principalmente contra deficientes físicos, gêmeos, filhos de mãe solteira ou de pais adúlteros. O projeto busca fiscalizar e combater as violações aos direitos humanos e as agressões físicas e psicológicas nestas comunidades. O texto reafirma o respeito aos costumes tradicionais dos povos indígenas, mas obriga o Estado a proteger a integridade das crianças e recém-nascidos, como explicou o relator da matéria, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O Estado brasileiro deve atuar no sentido de amparar nossas crianças como sujeitos de direitos humanos que são. As tradições são reconhecidas, mas não estão legitimadas a justificar a violação a direitos humanos, e a cultura é dinâmica e não imutável. A cultura não é o bem maior a ser tutelado, mas sim o ser humano.
O projeto, no entanto, não é consenso. O representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Fernando Pessoa, lembrou que o Ministério da Saúde já busca acompanhar a gravidez das índias e identificar as gestantes e crianças em risco para protegê-las, mas explicou que falta estrutura para o poder público.
Como que a gente vai ofertar atenção, e aí eu me preocupo com esse projeto de lei, quando a gente não tem nem acesso direito a essas populações? As equipes passam às vezes 2 dias numa aldeia que fica 8 horas de caminhada, por exemplo, nos Yanomami, de uma Yanomami que muitas vezes não fala nem português.
Já o antropólogo Arthur Nobre, representante da FUNAI, explicou que as crianças ameaçadas são protegidas e chegam a ser colocadas para adoção. Também apontou falhas no projeto.
Temos uma postura bastante crítica em relação ao projeto de lei. Ele é terrivelmente discriminatório na medida em que coloca o infanticídio como uma prática única e exclusiva dos povos indígenas. Pressupostos falsos. Ele está aivado de julgamentos morais. Não coincide, obviamente, com a relação que os índios têm com relação às suas crianças.
O projeto é conhecido como Lei Muhagi, em homenagem a uma mãe da tribo dos Suruahás, que salvou a vida da filha, que seria morta por ter nascido com uma deficiência. Da Rádio Senado, George Cardim.